Projeto Viola Central apresenta Entrevista com João Santana. Entrevista gravada em Lago Norte, Distrito Federal, em maio de 2018.
Eu sou brasiliense mesmo.
Você nasceu?
Nasci em Brasília.
E seus pais vieram de onde?
A minha mãe, ela veio de Teresina, Piauí, né? Família toda piauiense. Meu pai já nasceu aqui em Anápolis e é filho de uma mistura também, que a minha avó é paulista e meu avô é americano.
E aí da sua família tinha alguém que tinha alguma ligação com a música, cantoria, enfim?
Com cantoria especificamente, não. O meu pai é músico, né? Ele compõe, toca violão. Agora, minha mãe gostava de ouvir, né? Então, ela tinha muitos discos, os vinis, né? Aqueles bolachões antigos. Aí que eu tive meu primeiro contato com a cantoria.
E nessa sua época aí da infância e tudo, como é que era a Brasília?
Ah, nessa época eu nasci aqui em Brasília, né? Mas a minha primeira infância foi na fazenda aqui perto, né? Aqui em Alexânia. E depois viemos para Brasília, que era uma... Não era aquela época que não tinha essa coisa de hoje, de celular, tanta divulgação de notícia, de medo espalhado, né? Então as crianças eram mais livres, as pessoas tinham menos paranoia, menos medo de fazer as coisas, né? Hoje em dia todo mundo tem muito medo, porque as notícias ruins se espalham e se reproduzem milhões de vezes. Não sei se o mundo... A impressão que eu tenho é que o mundo não está mais perigoso, está do mesmo jeito que era antes, só que o medo realmente está muito presente. E aí tem o celular, tem outras coisas que também facilitam a segurança, né? Então a gente vê que as pessoas têm uma tendência a serem um pouco paranoicas hoje em dia. Antigamente era uma cidade que também não tinha toda essa coisa, hoje em dia tem. Você anda em qualquer lugar, você não vê criança na rua, quase em nenhuma das cidades de Brasília, né? A não ser aqueles lugares que ainda guardam uma característica interiorana, né?
E você começou a ver cantoria em Brasília? Como é que você se aproximou da música?
Foi aí, eu ouvindo esses discos que a minha mãe tinha, né? Eu comecei a experimentar e eu gostava de fazer esses versos de improviso, rimando, né? Segundo meu pai, eu comecei mesmo a improvisar com ele, que ele tocando violão ficava cantando, de repente, brincando de improvisar versos comigo, né? Quando eu era pequenininho. Mas, assim, eu ouvi esses discos e discos, alguns deles que marcaram época, né? Na cantoria, aqueles discos do Ivanildo Villanova com Geraldo Amâncio e com Severino Feitosa, com Sebastião Dias, né? Eu acho que aqueles discos ali influenciaram muito as gerações que começaram a vir no segundo momento, né? Que no caso do Chico de Assis, Ismael Pereira, os Nonatos, Edmilson Ferreira, outros cantadores tiveram um pouco de influência desses momentos áureos aí da cantoria, que ela veio se transformando, né? Então eu tive acesso a esses discos, gostava de fazer alguns versos e tal, até que um dia eu estava andando ali pelo setor comercial e reconheci uma voz, era o Geraldo Mozinho, cantador de coco. Ele tem uma voz característica, não sei se você conhece algum material gravado dele, mas ele tinha um problema na garganta, assim, então é uma voz bem, bem característica. Acho que é porque ele fumava muito, não sei se é isso. Eu reconheci aquela voz, falei, o senhor, porque na semana ali, há poucos dias, eu e um amigo meu, a gente tinha comprado um CD que tinha uma coletânea, aí tinha vários cantadores de viola e também tinha uma faixa deles, tinha os Nonatos, eu me lembro que nesse CD, eu não lembro tudo, mas tinha os Nonatos e tinha uma do Geraldo Mozinho, Cachimbinho. Foi uma coletânea, acho, da Rádio Atual de São Paulo, que chegou a lançar umas coletâneas, alguns discos, né? E aí a gente ouvindo aquilo ali, aí quando eu ouvi aquela voz eu reconheci, falei com ele. Eu falei, eu também faço versos e tal, e mostrei pra ele algumas coisas. Ele falou, vai ter um festival de repentistas na Casa do Cantador. Eu nunca tinha ido lá, não conhecia, né? E aí fui, E lá naquela ocasião, então, depois do festival, teve uma cantoria. Acontecia muito isso, às vezes terminava o festival e se fazia mais uma cantoria já de pé de parede, né? Foi João Paraibano e Ismael Pereira. Eu já conhecia um pouco mais do trabalho do Ismael por aquele CD dos Desafios lá da UMES, né? E fiquei impressionado com o João Paraibano, como ele cantava bem. E aí depois dessa cantoria, o Gonçalo, que era o diretor na época, abriu um espaço. Então eu e esse amigo meu, que é o Gustavo Abreu, né? A gente foi e fez uns repentes lá. E o Ismael veio e me procurou depois da cantoria e falou: olha, você está começando melhor do que muitos de nós. Entre em contato com o Chico de Assis aqui em Brasília. Ele me passou o contato do Chico. E ele me falou: olha, o Chico está precisando de um cantador que possa fazer parceria com ele aí em alguns tipos de eventos aí, eventos mais politizados, mais intelectuais e tal. E você, eu era universitário, na época o pessoal chamava os cantadores universitários, né? E você aí pode suprir essa lacuna, porque aqui ele não tem nenhum cantador que possa fazer esse trabalho com ele e tal. E aí daí começou o contato, né? Eu comecei a fazer algumas apresentações aqui em Brasília com o Neildo Rodrigues, hoje Zé do Cerrado, né? E com o Chico e tal, fazendo umas coisas e fui me aperfeiçoando e até que me profissionalizei mesmo.
Mas e a viola? Você foi, como é que foi? Você já nessa época já tocava viola também?
Eu tocava violão, né? Então eu fui buscar a afinação da viola, que ela é diferente, né? Também já eu já tive uma viola caipira, então só que essa aqui é outra coisa, outra afinação, ela é mais parecida com a do violão. Então quer dizer que você vê o lá, só que aqui é um lá triplo, né? Duas oitavas. Que o ré, aqui um sol oitavado, um si oitavado, um mi. Aí a gente toca sempre em lá, né? Existe um padrão, um baião padronizado. Pequenas variações, né? Mas essa padronização é um estudo interessante até a ser feito. Como é que foi isso, né? Porque quando a gente ouve coisas mais antigas, você vê que o baião de viola era muito. Cada cantador talvez tivesse o seu estilo de fazer o baião, até porque não tinha uma facilidade de gravar, de alguém ouvir. Então tinha essa, eu acho que uma coisa mais ampla, né? Mas aí foi se padronizando e isso facilita um cantador que não conhece o outro se encontrar e não ter problema de ritmo, né? Ter um para fluir bem a cantoria, porque na cantoria o principal são os repentes feitos ali, aquelas estrofes, aqueles versos, né? A viola ela tá aqui como uma base, né? Tipo como se fosse um show da Elis Regina, aquela música faz toda a diferença, mas o principal é a voz da Elis Regina. Então, no caso do show de cantoria, a viola, ela inspira o cantador, ela faz parte de todo um ritual, mas o produto que vai dizer se o cantador é bom ou não é o improviso dele, não tanto a habilidade dele na viola, né?
Mas quem que foi assim, digamos, não sei, uma referência para você na questão de pegar o baião, tudo, ou um mestre, alguma coisa assim?
Com esses cantadores, né? Então, nesse período aí, que eu tive esse contato na casa do cantador, tanto eu como o Gustavo, que eu falei aqui, e tinha outros amigos nossos também que eventualmente iam conosco, né? Algumas cantorias e então a gente tinha esse contato com esses cantadores e foi observando e aí foi tentando reproduzir, né? Então não teve especificamente um outro. Até porque é uma coisa é simples, né? Um ponto que é muito difícil no começo, pessoa que vai tocar o baião de viola, é porque essa batida nossa aqui é no contratempo. Aqui eu tô no contratempo. Então quando a pessoa não capta isso, na hora que ele termina, ele bate no tempo, aí dá aquela quebra assim, mas é algo que, pela audição, não tem grande mistério, né? Aí tem dedilhados. O Ismael mesmo, ele sabe fazer uns dedilhados e uns sons muito bonitos na viola. O pai dele era repentista, do Ismael Pereira, esse que foi o que me pôs em contato com o Chico, né? E disse que era conhecido por tocar muito bem a viola, né? Então ele, eu acho que ele captou isso aí, ele faz uns dedilhados bonitos. Antigamente diz que o pessoal tocava batendo na viola, né? Fazendo. Sebastião da Silva era um cantador que gostava de fazer um baião também com essa batida aqui, né? Isso, com captação às vezes sai mais alto essa batidinha, né? Mas basicamente é isso. Inclusive, interessante que na cantoria de viola você tem dois ritmos para o improviso. Um é esse baião e o outro é o balançado. E aqui também tem as variações, né? Eu mesmo consigo fazer ele assim mais linear. Tem uns que fazem ele de outra forma. Ou às vezes quando a gente vai gravar uma coisa com coco e tudo, aí põe a viola fazendo um. O Chico mesmo faz um outro balançadinho. Mas isso numa cantoria você não vai ver. Isso a gente faz já nos jingles ou gravações que a gente faz às vezes. A gente faz jingles, materiais ligados aí à arte e educação, né? E aí mistura também, a gente faz alguns com ritmo de embolada.
E assim, quando fala balançado, balanceado aí, ele é diferente da canção?
É diferente da canção. Aí na canção, cada canção vai ter sua batida própria, sua harmonia própria. Claro que, em geral, em um campo bem comum, né? Sem grandes inovações de harmonia, de nada, mas aí cada autor de sua canção e conforme sua interpretação e sua habilidade na viola vai fazer um charmezinho diferente, né? O próprio Ismael que eu falei faz isso muito bem. E que às vezes depende, né? Tem cantadores. Eu e Chico de Assis, a gente não canta canção, né? Não, a gente faz só repente mesmo, declama alguns poemas. A nossa apresentação é isso, é com improviso e declamação de poemas.
E essa configuração da afinação da viola, você sabe mais ou menos como que chegou a isso?
É uma boa pergunta. O que eu sei, observando o seguinte, você olha até aquelas fotos antigas, né, usava-se violão. Era mais difícil, acho eu que era mais difícil ter a viola. Usava-se o violão, então era essa. E essa, né? Como é que chegaram e inventaram essa afinação realmente é uma coisa a ser pesquisada, né? De onde saiu isso? Essa coisa de colocar essas aqui, oitavadas, eu não sei, penso eu que tenha sido uma coisa até por escassez de corda. Eu acho que é, sabe? Porque é de onde é que foram inventar essa afinação aqui? Que é uma afinação de violão. Mas essa coisa de ter essa oitava e aqui ser mais agudo muda tudo, né? Pode pegar um violão de aço e bater. Aqui não vai dar. Inclusive tem cantadores que usam às vezes sem oitavar essa daqui e essa aqui. Mas aí eles. O que o pessoal tem feito, que eu tenho visto alguns, é combinar isso. Um usar essa mais grave e outra mais aguda, até para dar essa diferenciação de timbre entre as violas, né?
Tem um vídeo até do, acho que é o Pinto de Monteiro, numa cantoria, ele tá usando quase um cavaco, alguma coisa, não sei se você já viu esse vídeo assim.
Eu vi, é um instrumento muito pequeno, né? Um violãozinho, uma violinha muito pequena. E dizem, né? Tem aí alguns estudos, tem um livro da Verônica Moreira, O Canto da Poesia, né? Ela não, eu acho que ela não chega a situar exatamente de onde vem, mas ela fez uma pesquisa, isso eu sei porque eu conversei com ela pessoalmente, né? Ela andou nessas cidades, Monteiro. Foi a região do Teixeira, regiões ali de Pernambuco, do Pajeú, outras regiões onde tem a cantoria como uma coisa antiga, né? E diz que então tinha a coisa dos ganzás, antigamente se usava ganzás. Então aqueles primeiros cantadores que a gente vai olhar ali na Serra do Teixeira, né? Teria que ter um estudo bem aprofundado para alguns, parece que tem já a identificação do instrumento que eles usavam, outros não. E depois outra coisa que sempre o pessoal pergunta, pô, mas e o coco de embolada? De onde é que. Ah, então eu até hoje não vi, né? Tem um trabalho dos cocos até da professora Maria Inês, lá da Universidade Federal da Paraíba, né? Mas eu não me aprofundei nele, não vi assim se ela achou esse ponto comum onde a cantoria, esse improviso começa a ganhar seu formato. Cantoria de viola para cá, embolada para cá, ou como é que foi essa coisa, né?
No universo da cantoria existe superstições assim, tipo,
Não.
igual na viola caipiras tem guiso na viola, coisas do tipo.
Não, eu mesmo nunca ouvi falar. Se existiu em algum momento, não foi muito para frente.
Então, aí na cantoria tem essa questão dos diversos gêneros, né? Isso. Como é que é isso? Cestilhas e.
Então, são os estilos poéticos da cantoria, né? Então, as sestilhas, motes de 7 sílabas, motes decassílabos, galope à beira-mar. Os mourões, oitavas, em geral todos eles são nesse mesmo baião aqui, né? E aí alguns outros estilos a gente já vai para o balançado, onde entra o martelo alagoano, que é a mesma estrutura de decassílabo de um martelo agalopado, só que com esse final do mote nos 10 pés de martelo alagoano, aí ganhou uma melodia própria, também se faz no balançado. E outros estilos que vieram vindo mais recentes, o coco da Bahia, coqueiro da Bahia, vô sabiá, já nesse balançado, né? Então todos os outros estilos, você tem duas bases musicais para os estilos e a diferença é a questão de quantos versos cada estrofe tem e quantas sílabas cada verso tem e a sequência de rima entre um e outro, né?
E essa questão das sílabas nem sempre é exatamente a questão da quantidade de sílabas exatamente, né? Como é que é? Porque tem uma, a questão das tônicas.
É, quando tem as tônicas, inclusive assim, nós somos muito rígidos, né? A questão na cantoria da métrica, ela é rígida, não se aceita erro de métrica. Um erro de métrica é um erro que não é para ser cometido por um cantador. Então ele pode não conseguir fazer um verso muito bonito, uma estrofe muito linda, mas a métrica tem que estar perfeita. E esse rigor veio sendo cada vez mais reforçado, né? Quando a gente ouve algumas coisas mesmo mais antigas, a gente vê que eles não dominavam ainda muito bem a questão do improviso no decassílabo, no martelo agalopado. Hoje em dia, o cantador já tem que ter mesmo esse domínio, né? Dado um mote decassílabo, um tema em martelo, ele faz todas as estrofes sem desmetrificar nada. E esse decassílabo nosso é isso. Ele tem 3 sílabas tônicas, né? A terceira, a sexta e a décima, que é a da rima, né? Então, por isso que é. Quando eu canto martelo agalopado, ou nos 10 pés de martelo alagoano, esse lugar tem que ter sempre a sílaba tônica. Não é para você dar a tônica na voz sem ser a tônica. Então, ela tem que ser a tônica. Já no galope à beira-mar, disse, o galope à beira-mar, ele é um, eu considero até o estilo mais brasileiro da cantoria. Porque tudo isso que a gente fala aqui em termos de estrutura, de métrica e de tudo, já existia vindo de Portugal, o martelo mesmo vem, né, daquele poeta que tinha esse nome, sobrenome Martelo, né, já coisa que vinha ali da Itália, França, toda aquela região tinha essa coisa da métrica, e quando você vem para Portugal, afunila tudo isso, uma coisa que já existe. Cantoria só traz e coloca nesse formato. Quando a gente fala do galope à beira-mar, cada verso são duas redondilhas menores junto, ou seja, cada verso é um dobrado de 5 sílabas. E aí muita gente explica que são 11 sílabas. Mas isso não é, hoje em dia não é. Foi, em um momento me parece que era mesmo, pelo que eu vi antigo, de Dimas Batista, do que eu li. Mas hoje em dia, a partir de um momento, os cantadores, talvez para facilitar o improviso, passou a fazer. E aí fica lá, 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 né? O meu improviso é feito na hora. Aí então viriam. Cada redondilha tem 2 tônicas. É uma na segunda, uma na quinta aqui, aí aqui de novo, uma na segunda e uma na quinta. Mas no galope à beira-mar a gente tem flexibilidade com a meta. A gente pode manter só a da quinta e a décima, no caso a décima, né, Sousa? É, essa métrica é complicada, né? Tanto que nós tivemos uma oficina com experts aqui outro dia e foi uma luta até todo mundo chegar a esse entendimento de que realmente o galope à beira-mar que a gente faz hoje é cada verso é um dobrado de cinco sílabas. Eu uso essa expressão, mas podemos dizer que cada verso são duas redondilhas menores juntas. E aí, ritmicamente, pode dar 10 ou 11, poeticamente falando, né? Ou seja, se a minha primeira redondilha menor eu terminar com uma palavra oxítona, no total vai dar 10. Mas se eu terminar com uma paroxítona ou proparoxítona, vai dar 11. Por isso que eu opto por, ao invés de explicar que cada verso tem 11 sílabas, eu explico que cada verso é um dobrado de cinco sílabas, porque aí eu não caio nisso, nesse problema de eu estar dizendo que são 11 e quando a gente vai contar tem umas que são 10, né?
E para você, como é que foi assim essa questão de se familiarizar com essas métricas todas?
Eu tive muita facilidade, né? Eu não sei se por uma questão de ter ouvido bastante, né? E assim, na música brasileira em geral, a questão, por exemplo, das sete sílabas é muito presente. Esses também que são de cinco sílabas é muito comum. Aquele a gente vê que tem esse tatara, 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 tatara. Então tem uma coisa da métrica que já está bem plasmado mesmo na música popular, de um modo geral, né? E aí ouvindo, né? Então uma coisa de audição. Eu acho que a facilidade que a gente encontra é quando a gente tem uma memória auditiva, uma facilidade para captar isso de ouvido, né? Não, ninguém começa assim contando, né? Para contar na mão, tal, as sílabas, né? É uma coisa mais auditiva. Aí quando a pessoa, opa, dá uma topada ali que vê que não foi na métrica, ele percebe mesmo por essa questão do ritmo na audição. E aí a coisa da viola facilita, que se fosse declamando, né, você fazer improvisar declamando, você pode enganar a métrica de uma forma tão fácil que a própria pessoa às vezes nem pode até não perceber, mas com o ritmo da viola não tem jeito. Apesar de ter, né, antigamente, como o gaguejo era algo muito banido. Inclusive é uma coisa interessante, né? Os cantadores mais antigos, assim, o gaguejo era algo muito difícil de ser visto, né? Quando hoje em dia a cantoria passou a ter uma coisa de uma montagem mais complexa, passou a ser um pouco mais comum e mais aceito em alguns momentos haver um gaguejo, onde você vê que às vezes é até a questão de tão complexa a estrofe que a dicção às vezes é comprometida. Aí tem que voltar e acertar aquilo ali. Mas ele passa a ser perceptível. E eu observei alguns cantadores antigos, como eles tinham a capacidade, inclusive, de maquiar o gaguejo, a dismétrica. Ele não gaguejava, mas também o verso não saía metrificado, só que só percebia quem realmente tinha muita capacidade. Então era uma coisa interessante, né? Porque o ritmo da viola denuncia. Se você sair da métrica cantando no ritmo, todo mundo vai perceber. Mas o pessoal ainda tinha essa coisa de conseguir desmetrificar e manter o baião de viola e não tornar isso muito perceptível. O que eu acho muito importante, né? Porque a cantoria tem essa questão técnica da poesia e tudo, mas tem uma coisa estética do show também, né? Do espetáculo. Sempre foi, né? Um espetáculo. Não é como algumas outras modalidades de cultura popular que não tinha essa coisa do espetáculo, né? A cantoria não era assim um espetáculo, era marcada aquela cantoria com aqueles dois cantadores, divulgado para aquele pessoal nas fazendas, na região, e o pessoal ia lá para assistir aquele duelo, era o desafio, né? Então naquela época era o desafio mesmo assim para sair um vencedor. E muitas vezes o que vencia, ele optava se dava ou não alguma coisa do dinheiro arrecadado para o que perdia. Então ainda tinha esse lado cruel aí.
E essa questão das das métricas, ela, ao ser cantado, você acha que isso induz ao improviso, ou o improviso já veio com uma tradição dos trovadores? Como é que é isso aí?
É, as pesquisas que foram feitas, né, não a gente não tem, pelo menos para alguns pesquisadores, né, inclusive o pessoal teve na França, né, na região lá provençal, foi Chico de Assis, Edmilson Lisboa, Rogério Menezes, gravaram um CD, o primeiro CD de cantoria gravado fora do país, né? E alguns pesquisadores lá, o depoimento de um dos pesquisadores que eu vi, que saiu no documentário, inclusive, é ele dizendo assim, olha, aqui a gente não, eu não tenho elementos para dizer que esses nossos trovadores improvisavam. Porque o que ficou registrado deles são coisas mais complexas, assim, histórias que eram contadas em verso. Seria algo como uma literatura de cordel, como um poema, uma coisa que você prepara e apresenta para contar aquela história, né, para aquele pessoal. É, então, essa coisa do improviso mesmo, né, não se tem algo muito claro de que era uma tônica, né? Pode ser que fosse feito, mas o que se constata pelo material que vem de muitos desses, pelo menos lá nessa região provençal, é que não era a tônica principal. Se havia improviso, não era o foco principal, né? Então, imagino eu que daqui a uns 500 anos, sei lá quantos anos, alguém que venha pesquisar sobre essa cantoria venha encontrar que realmente o improviso era a tônica principal, tanto que essa coisa do desafio, né? Mesmo, a gente sabe que esses desafios antigos, muita coisa já, esses cantadores antigos levavam muita coisa já pronta. Tanto que foram sendo instituídos alguns mecanismos de detecção ou de, para se evitar o balaio. O balaio, quando falo balaio, é material pronto, mas balaio vem, na verdade, é o balaio que quer, né? Aquilo que a mulher, a lavadeira carregava na cabeça, né? Aquele balaio. Então, o balaio é quando eu vou e peço para um mais experiente fazer um material para mim forte para jogar em cima do outro. Então esse era o balaio. E tem um material que é aquele que eu faria já, deixaria pronto para jogar em cima do colega. Quando eu estabeleço a deixa, quer dizer, no martelo a galopar, desafio e martelo, quando eu termino a minha estrofe, você tem que começar a sua pegando a mesma rima que eu terminei, eu faço um. São 10 versos, né? Então a minha última rima vai ser a da décimo, do sexto, do sétimo. Ele vai ter que fazer o primeiro, o quarto e o quinto com essa rima. Então isso já reduz a probabilidade dele jogar uma estrofe inteira em mim. Ele pode até preparar um final e encaixar ali, mas tem esses mecanismos, a cestilha, né? De ter a deixa, né? Então, meu, tem que começar o primeiro verso com a rima passada do colega. São alguns mecanismos. Mas o que prova mesmo que é improviso é atender aos pedidos do povo, principalmente daquele que a gente não conhece, porque ainda tinha isso, gente que mandava um ir lá, pedir o assunto, saía do meio do povo como se fosse um assunto no meio do povo, um assunto super complexo, que a pessoa já se preparou para aquilo e joga no outro, fica como se o outro não soubesse do assunto e ele soubesse. Então já aconteceu tudo isso, graças a Deus eu vejo hoje como uma fase superada essa época, porque a coisa já partiu para um campo de apresentação, de duplas, de fazer um trabalho bonito para o povo, né? Então, uma preocupação artística menos com o brio de quem ganhou, quem perdeu, e mais com manter a arte num padrão elevado, né? Então, esse tipo de coisa, hoje em dia, já é incomum. Não é tão comum, pelo menos, né? Mas então essa coisa do improviso, ela e aí tem uma coisa, a gente tem algumas teorias, né? Então precisa de muito estudo, tem algumas teorias, alguns dizem que o cantador primeiro começou a cantar o que estava escrito no cordel e depois ousou a improvisar. Eu já digo o contrário por conta das datas, quando você vai aos primeiros livretos publicados, eles são mais recentes do que aquilo que a gente diz que é a época aproximada do surgimento da cantoria no Teixeira, que seria ali por volta de 1850, alguma coisa assim. Os primeiros livretos já são perto de 1900. Então, eu sou da tese de que realmente esse grupo se reuniu e topou improvisar algo que eu acredito que já era comum, né? Assim, a coisa do improviso, ele tá na capoeira, ele tá no maracatu, ele tá lá no calango, né? Ele tá em diversas coisas, mas nessas todas o que eu identifico é que ele não tá como o elemento principal, né? E aí nesse momento ele veio surgindo como elemento principal. Mas é algo ainda a ser estudado, eu acho que é um estudo complexo, né? Porque é algo que não é muito material, é algo imaterial, né?
É porque tem essa questão mesmo, essa relação, né, que chega pra gente da cantoria com o cordel. E aí alguns cantadores, as pessoas falam, nem todo cordelista é repentista, não tem um negócio assim?
É, tem gente que fala isso, né? Que nem todo cordelista é repentista, mas todo repentista automaticamente é um cordelista. Eu não digo isso porque a gente sabe que não é, né? Tem repentista aí que você der para ele fazer um cordel, vai ser um cordelista de baixíssima qualidade, tudo bem. Porque são coisas diferentes, né? Agora, ele é apto, a questão da métrica e da rima. E da constituição de uma estrofe, o repentista vai fazer com muita facilidade, né? Então, se ele se propuser a fazer um trabalho e se tornar um cordelista, eu acho todo nesse sentido, sim, todo repentista é apto a isso. Não diria que todo cordelista é apto a conseguir improvisar com a velocidade do repentista. Cantar, tem que cantar também, tem que projetar a voz, né? Mas são coisas distintas. Eu que escrevo. Não com tanta frequência, mas escrevo, já publiquei alguns livretos de cordel, né? Já vi alguns livretos feitos por repentistas que você olha e lê e fala, isso aqui foi feito por cantador que não tem experiência em fazer cordel. Porque no cordel, o cordelista, ele se preocupa muito em um fio condutor desde a primeira estrofe até a última. Quando você começa a ver estrofes que contam uma história por si só, soltas, onde se você alterasse a ordem delas, você teria o mesmo produto, você vê que está com o cara mais repentista, porque é isso, o repentista ele tem que criar uma história e sintetizar ela em uma estrofe. Porque ele é aplaudido, ele é avaliado a cada estrofe, não depois, no final, vamos somar tudo para ver se a primeira coincidiu com a 14ª, não. Né? Então o cantador ele molda a mente para sintetizar e dar o máximo a cada estrofe que ele faz. Cada estrofe é uma nova história. Já no cordel você tende a criar uma grande história com um fio condutor que vem estrofe após estrofe.
Isso aí me lembra um pouco essa questão da. É uma coisa fugaz, né? O improviso ali. Igual o Zé Limeira, né? Que daí ele cria coisas assim que. Não necessariamente. Não tem nada a ver, às vezes, uma rima com a outra. A rima tem. Rima, mas o assunto não tem a ver.
É, o Zé Limeira, ele existiu, esse cantador. Era mesmo uma figura diferente, né? Isso eu tive relatos, né, de quem conheceu presencialmente. João Furiba, um cantador, conheceu o Zé Limeira. Me parece que até Geraldo Amancio chegou a conhecê-lo também. Então ele era uma figura diferente, usava aquele monte de anéis, e era uma figura excêntrica. E tinha uma cantoria mesmo diferente, ele, a questão da ele dizia umas coisas assim, como diz, umas doidices, né? Só que era tão. É a oração poética, era tão fora do contexto que chegava a ser genial. É diferente. Então, até passaram a dizer, ah, Fulano limerou. Não, para Fulano limerar, ele tem que ter sido ruim a ponto de se tornar genial. Se foi ruim mediando, ele não liberou. Ele foi mediano, medíocre, fraco mesmo. Zé Limeira, a pessoa tem que ter saído do assunto de modo a se entrar no surrealismo. Aí é Zé Limeira. Aí o que acontece? Orlando Tejo criou, então, em cima desses relatos de pouca coisa que tinha de Zé Limeira, criou. Então, a maioria das estrofes que se conhece, que são atribuídas a Zé Limeira, na verdade, foram uma criação de Orlando Tejo. Ele disse que foi ajudado também por Otacílio Batista, que conheceu presencialmente, e que era muito bom escrever essas coisas engraçadas também. E partiram por aquela linha e então reforçaram esse personagem. Daí Zé Limeira virou um ícone, mas muito do que se lê e do que se fala, a grande maioria, na verdade, já foi criado por Orlando Tejo e outros, inspirados no que se tinha do que era a figura de Zé Limeira.
E uma outra coisa que tem na cantoria, assim, quando essa cantoria tradicional começa com as sextilhas e tal, aí começa num clima ameno e o negócio vai esquentando. Aí tem cada gênero específico para um tipo de assunto, coisa do tipo.
Não, o que tem nas cantorias como uma tradição, né? Isso é uma tradição começar com as sextilhas, né? Inclusive uma tradição que eu e Chico de Assis a gente quebra muitas vezes nas apresentações que a gente faz. A gente gosta de começar com, às vezes, com o Voa Sabiá, que é um balançado mais animado, mais rápido, né? Que já tem essa pegada meio de coco, de embolado, uma coisa mais rápida e mais animada, para o público que não conhece a cantoria, né? Para apresentações. Muita gente, a gente gosta de começar assim. Não só assim, até recentemente nós fizemos um evento aqui, trouxemos Geraldo e Ismael também para uma cantoria debate. Nós abrimos com o Voa Sabiá justamente para fazer essa coisa, né? Também é uma tradição porque a sextilha é o verso, é a estrofe menor que tem na cantoria, são seis versos de 7 sílabas. É o que é mais cantado, é o que é mais fácil. Então, de onde vem essa coisa de cantar a sextilha, até onde eu captei, né? Que é uma forma do cantador ir esquentando. Então, começa uma sextilha, outra sextilha. Agora, há de se ter um cuidado muito grande hoje em dia quando a gente vai para novos públicos, né? Porque muita gente que é ouvinte de cantoria, ou que era ouvinte de cantoria, que não está mais vivo, passou uma formação cultural na região do sertão, de cantorias longas, era praticamente a única atração que se tinha, né? Então era uma coisa diferente. Então uma sextilha de 20 minutos, depois outra sextilha de 20 minutos, para depois começar a atender os pedidos do povo, né? Então, o que eu e o Chico fazendo normalmente, a gente já na primeira pede para atender os pedidos do povo. Inclusive, é outra coisa que tira esse problema, que muita gente diz, ah, eles trouxeram pronto, ou não trouxeram, a gente gosta de cantar o que o povo pede para não ter isso. A gente sabe que ainda tem muito disso, né? Mas, e também para tocar nos assuntos que reverberem com eles, né? Isso é importante. A gente faz muita apresentação em escola, por exemplo. Não vamos chegar lá na escola e começar a descrever o sertão do Nordeste, que tem o peba que entra no buraco, o gavião, o carcará, não sei o quê. Aquilo não vai fazer sentido nenhum para aqueles meninos urbanoides que nunca viram isso, que a maioria das palavras não sabe nem o que é. Então a ideia é aproximá-los do nosso trabalho. Então nós vamos cantar o universo deles ali. Pô, a escola está trabalhando permacultura lá, vamos falar que eles fizeram um negócio de permacultura. A escola. Ah, tem um pessoal aqui que é do hip hop, vamos citar um pouquinho disso aqui, colocar dentro da cantoria. Porque a arte da cantoria é isso, né? Ela não tem limitação de tema, de nada. O que a gente tem que obedecer são essas regras da estrutura, da métrica, da rima e da oração poética, né? Que é esse caso das estrofes fazerem sentido, né? Não é simplesmente sair rimando qualquer coisinha. É fazerem sentido e terem um polimento, terem alguma beleza, né? A ideia é essa, é que não seja apenas uma brincadeira de amadores, mas uma arte bem feita, né?
E esses, então, por exemplo, os que são mais rápidos, assim, tende, assim, deixar para um momento onde os cantadores vão se desafiarem mesmo, tipo um xinga o outro, ou coisas do tipo.
Não, não, aí não tem. O desafio ele pode ser feito em qualquer estilo.
Ah.
Pode ser em sextilha, pode ser no martelo galopado. Tem alguns estilos, por exemplo, o Mourão, né? O Mourão é muito comum usar basicamente só para desafio, que é aquele que o primeiro faz dois versos, o outro faz dois versos com as mesmas rimas dos dois versos que eu fiz. Aí eu termino com uma rima final e dois no meio, né? E aí vai tá, aquela bate e volta. Na verdade, seria uma estrofe de 7 sílabas que é feita pelos dois simultaneamente, né? De 7 sílabas, uma estrofe de 7 versos, né? Mas não tem, aí vai de acordo com os pedidos da plateia. Então, o que tem mesmo é essa coisa de começar com as sextilhas. E no final, sim, aí Coqueiro da Bahia para fechar, porque ele já fala, né? Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir comigo? Vamos, quer ir? Vamos embora. Ou adeus até outro dia, né? Que aí é um mote de 7 sílabas, só que de uma linha só. E lá no final, adeus até outro dia. Essas duas são muito usadas para terminar. Também, aí o pessoal fez também, a gente gostaria, Como é que era? Edmilson Lisboa, acho que criaram essa, num balançado, como se fosse um coqueiro da Bahia, né? Então, que a gente gostaria. É, mas não lembro bem da. A gente até cantou, não lembro, se alguém me lembrar. Mas é falando isso também, um mote de despedida, e aí improvisa naquele tema ali, né?
Essa questão da cantoria do repente e tal, tem também uma identificação com a cultura nordestina, né? Se fala muito, tem um tema que é a vaquejada, né? Por exemplo. Então, por exemplo, como que é para você? Você tem essa identificação com o Nordeste também? Você bebe nessa fonte?
Bebo nessa fonte. É assim, é muito comum, né? Nós temos, tem até no YouTube um festival que eu cantei com o Valdenor de Almeida, que caiu A Vida do Vaqueiro na cestilha, né? Como tema. Tem uns temas que são recorrentes por conta dessa tradição, dessa cultura do repente ter nascido no sertão do Nordeste, né? Então o sertão é muito cantado, foi muito cantado ao longo de toda essa história, né? E ele é muito inspirador, né? Elementos da natureza, características geográficas, biológicas e humanas também, né? Presentes naquela região são muito cantadas. É bonito. Eu vivenciei um pouco disso, né? Já andei algumas vezes nessas regiões. Fiz cantorias nas regiões do Sertão, Cariri. E ouvi muito falar, né? Então a gente que entra no mundo da cantoria vai ao longo do tempo ouvir muito falar. Algumas coisas busquei saber o que eram, né? Porque não sabia algumas palavras que eu não sabia o que eram, busquei saber e tal. Então criei um repertório para também abordar esse tema, né? Porque muito do que a gente aborda, na verdade, a gente não conhece, né? Os cantadores, muita coisa é só por leitura ou por uma formação auditiva, né? Então, houve alguns temas muito batidos, assim, muito abordados e que são até hoje, né? Que são sertão, mãe, a coisa do vaqueiro, vida do vaqueiro. Mas o sertão e mãe, esses aí são muito mesmo. Tanto que, inclusive, foi uma coisa que o cantador Antônio Lisboa, né? Da dupla Edmilson Lisboa, me falou: poxa, a gente tem que ter CDs com uma inovação, porque a gente é repentista, faz coisas, mas todos os CDs são os mesmos temas. Os cantadores têm que começar a buscar novos temas para colocar no CD. Claro que isso é muito por causa do povo, o povo pede muito isso, né? Então acaba que a gente quer criar, ter essa identificação, mas sempre pelo menos um ou dois temas fora, assim, desse universo mais batido, que é o desafio, que é o sertão. Tem um disco muito bonito que é do João Furiba com Geraldo Amâncio. E a temática dele é predominante, assim, natureza, sertão, pelo que eu me lembro, né? E se a gente vai olhar esses álbuns, né, tio, os primeiros, tem alguns temas que são repetidos tanto nos discos que foram gravados, quanto nas cantorias e nos festivais. Mas é muito comum tema de atualidade, né? Então, isso também é uma coisa que, inclusive, nos álbuns é comum ver também. Sempre se busca colocar alguma coisa nova. Eu e o Chico mesmo fizemos no nosso primeiro CD, O Computador da Mente. Então a gente vai comparando peças do computador, formas de funcionamento com a mente humana, né? Com a mente do cantador. Depois teve o Jairo Jefferson, os irmãos Silva fizeram também aí um material sobre internet. Muito legal.
Assim, você morando em Brasília, tendo nascido em Brasília, é corriqueiro, alguém já pediu tema sobre o Cerrado, ou você também isso te inspira? Como é que é isso?
Pedem muito pra gente cantar aqui sobre o Cerrado. Aqui o que mais pedem são temas políticos. Aliás, aqui em todo lugar, nós temos essa turnê nossa agora, fomos a Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo, Juazeiro do Norte, Fortaleza. Tema político é o que é mais pedido. E também coisa tecnológica. Quando tem criança, o pessoal pediu muito pra gente falar sobre coisa de videogame, de tecnologia de WhatsApp, Facebook, dessas coisas, celular. E aqui na região o pessoal pede para cantar sobre Cerrado. Aí depende do perfil do evento, né? Quando a gente vai também a algum evento que já tem essa identificação com o tema, alguma coisa ambiental, aí é natural a gente já abordar mesmo Cerrado. Recentemente agora no CCBB pediram para a gente falar sobre cobras. Falando lá das cobras. É uma variedade muito grande. De vez em quando a gente. Esse é o maior desafio. Tem o desafio de um cantador contra o outro, né? Mas o maior desafio é lidar com temas que a gente ainda não abordou. E naquele dia, a primeira vez que eu vou cantar sobre isso, vamos lá.
Sim, pedir o tema é uma coisa fácil, né? A pessoa fala alguma coisa. Agora, para pedir mote.
Pedir mote já requer um conhecimento da cantoria, né? Então tem esse processo que tem que ser feito, que é um processo educativo, digamos assim, né? Um processo de aproximar as pessoas e elas se apropriarem da métrica. A pessoa, para fazer um mote decassílabo, por exemplo, ela tem que ter uma boa noção de métrica, né? Porque ela tem que fazer o mote daquele jeito: terceira tônica, sexta tônica, a rima na décima, os dois versos do mote tem que ter a métrica. Agora, a gente ajuda muito. Acontece que o pessoal pedir, às vezes, o mote e a gente corrige ele, tenta fazer de forma que preserve a mensagem, mas que arrume a métrica, né? Então, às vezes, o pessoal tem uma ideia, mas mesmo para saber que existe um mote, né? Muita gente que a gente vai fazer uma apresentação não sabe que existem os modos, que existe essa interação, as modalidades. Então, por isso que também o Chico, a gente tem essa preocupação. Muitas vezes já começa com um sabiá, que é animado, aí depois canta um estilo, faz um perguntado para eles verem que tem esse estilo, né, de um complementar o outro. Um galope à beira-mar, que é um estilo mais arrojado, mais, né, que dá essa coisa, essa dá uma impressão assim de uma coisa mais arrojada, mais difícil, um beira-mar ou um decassílabo, né? Então a gente gosta de fazer também nas cantorias uma forma de demonstrar um pouco dessa diversidade de estilos, né? Para quem está ali conhecendo pela primeira vez, se interessar mais, ou pelo menos saber que tem isso, né? Se a gente faz aquela, como eu falei, uma Cecília de 20 minutos, depois outra de 20 minutos. Para quem nunca ouviu uma cantoria, fica cansado logo no começo, pode ir embora pensando que na cantoria só tem esse estilo.
Aí a Sara esses dias estava tentando criar um mote aí do Cerrado, né?
Não,
Como é que
eu
ficou?
queria que
Mostra
você.
aí.
Não, ficou horrível. Eu queria que, tipo, talvez você cantasse um pouquinho do Cerrado, ajudasse a gente a criar um mote, sei lá, gente. É uma coisa, um tema que interessa pra gente.
Eu tenho a questão do. Eu trabalhei com incêndios florestais, né? Aqui. Eu fiz até um poema, ele tem lá na internet, que é Tocaram Fogo na Mata. Eu vou falando justamente essa coisa do fogo, o pessoal ligar pro bombeiro, tá? Mas pode ver, pode construir um motezinho. Ou pode fazer. O que que já cantaram aí de estilos nessas gravações?
Ah, só geralmente são só pequenos trechos, né? De sextilhas, eu acho, só são sextilhas.
O povo tá. É isso que eu falo. O vício da sextilha acaba isso. Se a gente não tem esse cuidado, as pessoas vão pensar que só existe sextilha na cantoria. E tem cantador que, se você fala, vamos cantar, ele fica com medo de cantar um galope à beira-mar, um outro, um martelo. Então isso é um despreparo, porque falando assim, não cantadores bons não vão. Se você chegar para Raulino de Siva, Edmilson, Ferreira, Chico de Assis, não vai ter medo, né? Mas outros vão ter, até porque vão ter dificuldade mesmo. Fazer uma oitava, né? Um serra, um beira-mar mesmo, né? Um estrofe de beira-mar falando serrado.
Thank you.
nosso bioma chamado Cerrado tem paca, tatu e tem tamanduá. Tem onça pintada, tem lobo guará. Nascente bonita tem pra todo lado. Ipê amarelo todo ornamentado. Sombra de piqui pra se admirar. E no tempo da seca começa a queimar. Que os tolos não têm mínimo coração. E o verde se torna cinza sobre o chão. Nos dez de galope da beira do mar.
Tem essa opção de viola dinâmica ou viola assim? Como é essa questão também? Tem...
É, eu gosto de usar a viola desse jeito. Viola dinâmica eu acho ela muito... qualquer coisinha, sabe? Hoje já tu faz umas mais reforçadas, mas ela é muito frágil, muito... e afinação. Aí você afina uma corda, outra desafina até você chegar no ponto. Eu acho ela mais complexa. Agora ela tem um som metálico bonito, acústico, né? Aquela coisa ali que dá uma dinamizada no som dela, né?
E dessa viola pra viola caipira, muda bastante coisa.
É, muda... a viola é a mesma, as cordas é que mudam, né? Aí muda mesmo totalmente, inclusive sem chance de querer tocar um pagode de viola nessa aqui, não vai dar certo não. Aliás, não dá muita coisa, né? Que tentar uma bossa nova também não vai dar certo. Ela foi feita de tal forma que o que funciona mesmo é isso aqui.
Você está tocando viola, enfim, na cantoria, qual que é a emoção, qual que é o sentimento que você tem ali?
Eu tenho o repente como uma coisa ritualística para mim, sabe? Eu pego a viola e vou cantar, tanto que eu não gosto muito, algum amigo, você é repentista, faz um verso aí, não sei o que, assim, de supetão, não gosto disso, né? É, não que eu não possa fazer, né? Mas eu gosto dessa coisa ritual. Então a gente pega a viola e começa aquele balanço, se concentra e aí vamos buscar inspiração e manter uma condição cerebral boa, né? Então tem que cuidar bem do sono, da hidratação, né? O cérebro está funcionando bem. O corpo estando bem, o cérebro bem, a garganta boa e a parte da inspiração. Se a gente não tiver muito inspirado, não vai ser uma queda tão grande na qualidade, né? Agora, se a cabeça não tiver boa, pode até estar inspirado, só que na hora do vamos ver falha. Por quê? Eu costumo, né, e a maioria dos cantadores, principalmente esses mais novos, a gente sai com a estrofe toda pronta. Enquanto o colega fez a dele, é o tempo que eu fiz a minha aqui. Então, eu preciso de me lembrar do que eu compus, né? É um repente, mas é um repente que é feito na cabeça e depois cantado. Então eu passo. Quando ele sai, já é a segunda vez que ele está saindo, né? É, inclusive foi um assunto que a gente discutiu bastante esses dias numa oficina. Ah, mas é o repente. É ou não é? Não, o repente é só aquele que a pessoa não pensa. Tá, mas quem não pensa para cantar vai levar cada tropeço, né? Tanto que é o que é falar desde antigamente, que tem que saber para onde está indo, o que você vai dizer no final, porque senão. Faz como uma... tem várias histórias, né? O cara saiu com a rima do sítio do pau fofo, aí não sei o que, no final saiu dizendo: vou pegar minha viola e vou fazer pofo-pofo. É, pelo amor de Deus. Essa só ficou memorizada por. É isso aí, aquele caso quase Zé Limeiro, só que não chega a ser um Zé Limeiro, né? É um recurso, assim, triste, né? Imagina uma cantoria toda nesse nível, né? Ah, tá, começa com a rima e termina dizendo: vou dizer H. Então a gente tem que saber para onde está indo, tem que ter algo preparado, né? Mas aí pela dificuldade, né, se costuma preparar mais o final. Só que, principalmente se for nos mais antigos, pensava mais no final. Alguns só iam para rima até, às vezes, dependendo da coisa. E o tempo, o cantador que está há muito tempo, que canta cestilha há muito tempo, esse aí ele pode sair sem pensar mesmo. É, porque ele vai dizer algo parecido com o que ele já disse, né, um tema que ele já cantou 500 vezes, na vez 501 ele nem se preocupa tanto. Tem um pouco disso também, de uma coisa que o próprio cérebro vai buscar o que já tem ali de uma forma fácil, e aí Aí a pessoa diz, ah, esse aí não pensou, esse aqui é um improviso mesmo. Não, esse aí que não é, porque na verdade ele está cantando algo. Se você gravar as 500 cantorias que ele fez antigamente, essa, uma estrofe parecida com essa já saiu 400 vezes. Tem isso, né? Hoje em dia a gente está sendo gravado, isso é uma coisa. A gente tem que ser repentista mesmo de criar coisa nova. E esse é um grande desafio, de sair do padrão de revirar a tapioca, como se diz, né? Que é isso, o cantador faz uma cantoria na sexta-feira num lugar e no sábado ia para outro lugar revirar a tapioca. Canta o mesmo tema de sertão, dizendo quase tudo. Ele não está repetindo, ele não decorou, mas como ele está cantando isso toda semana, ele vai revirando a tapioca e acaba que fica uma cantoria parecida. Você já prevê o que ele vai dizer naquele assunto, porque você que já ouviu, né, no caso, né? Porque já sabe aquele caminho ali, né? Então, às vezes, essa cantoria que é um pouco mais pensada, tem uma pausinha um pouquinho entre uma estrofe e outra, ela pode ser mais inovadora no sentido de saírem coisas realmente mais novas que não saíram ainda, né?
E essas oficinas que você fala, são oficinas de quê e para quem, assim?
Essa foi uma oficina de um projeto da Associação dos Cantadores Repentistas e Escritores Populares do DF em torno, a Crespo, né? É, então, tem um projeto patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura que traz pessoas renomadas, consagradas, para fazerem oficinas aqui para o coletivo cultural, né? Então, nós trouxemos Edmilson Ferreira, uma oficina de poesia nordestina em repente, e Crispiniano Neto em literatura de cordel. Para os associados, poetas, pessoal também que participa das comissões julgadoras nos festivais, então a gente traz para essas oficinas para que essas comissões julgadoras sejam cada vez mais efetivas pela questão técnica e artística mesmo, né? Não só pela aproximação ou afinidade, né?
Como que a cantoria se estabeleceu no DF? Assim?
Aqui no Distrito Federal, dos relatos que a gente tem, é que houve uma época de muitas cantorias promovidas pelos nordestinos que vieram para cá. Então faziam nas casas deles, em restaurantes ou bares. É, isso acontecia muito, cantorias com aquele no estilo pé de parede, bandeja, né, pagamento tradicional. A Casa do Cantador foi inaugurada aqui em Brasília e trouxe essa força, né, já para uma esfera pública de reconhecimento da arte do cantador nordestino, representando essa comunidade nordestina que veio construir Brasília, né, e veio habitar e trabalhar, né. E, então, a partir daí, começaram a ter muitos festivais na Casa do Cantador. E há uma tradição, esses festivais, esses eventos da Casa do Cantador, há uma tradição de serem gratuitos, né? Sempre houve algum aporte de patrocínio. Então veio acontecendo esse fenômeno, né? E aí com isso uma popularização. Então eu e Chico de Assis hoje nós cantamos em eventos de vários estilos, né? A gente canta em eventos multiculturais. Então a gente vai, faz apresentação com o pessoal do rock, faz apresentação com o pessoal de outros estilos da literatura. O pessoal se mistura mesmo, né? E a gente faz muito também evento institucional, porque o repente tem essa capacidade de se moldar ao tema do evento, né? Ontem mesmo cantando na abertura da semana de enfermagem, já cantamos aí para o Conselho Federal de Medicina, WWF, e toda sorte de entidade aí, sindicato. Então a gente, nesse caso, é uma apresentação que já tem esse caráter de arte e comunicação, né?
E daqui de Brasília, quem, sim, os cantadores mais antigos, quem são?
O mais antigo cantador aqui de Brasília é Donzílio Luiz de Oliveira, que eu saiba, né? Aqui em Brasília, houve cantadores profissionais, né? Hoje em dia você não tem tantos cantadores. Nós vamos fazer até um festival regional, né? Surgiu recentemente um cantador muito bom que está aqui em Brasília e que para nós é uma descoberta muito boa para preencher esse elenco, né? Porque aqui já moraram muitos cantadores que saíram, né? Teve um cantador que teve programa na rádio, se não me engano foi na Rádio Nacional, que foi Lorival Bandeira na época, um desses pioneiros aí. Então, nos trabalhos iniciais eu sempre ouvi muita referência a ele, né? Aí depois teve o trabalho aí com o Zé do Cerrado, né, e o Chico de Assis, que veio para cá e tocou a Casa do Cantador por muitos anos, organizou eventos, conseguiu agrupar dentro da Associação dos Cantadores, né? Então tem esses cantadores aí que fazem esse trabalho.
O Seu Donzílio, ele tem uma importância assim nessa questão da cantoria em Brasília?
Seu Donzílio tem, ele é o presidente da Crespo, inclusive, né, atualmente, um grande escritor de cordel e também, já com mais de 80 anos, continua se apresentando também como repentista conosco.
E o pessoal sempre comenta assim, que dos cantadores, a maioria dos cantadores são nascidos no Nordeste, você em Brasília, né? Essa questão de nascer fora do Nordeste, mas ser cantador.
É, eu sou, pelo que se tem notícia aí, pelo que eu ouço dizer, o único cantador realmente profissional, né? Nascido fora do Nordeste. Quem sabe venham outros aí, né? Outros que entraram, no repente, para cantar, a gente sabe que tem, né? O professor Dr. João Miguel Saltchuk, Gustavo Abreu, esse que eu falei, né? Meu amigo, mas que não levaram adiante.
Eu ia te perguntar da importância dessa relação entre as gerações, né? Os que estão há mais tempo e depois os novos que chegam, se você puder falar um pouquinho.
Essa coisa das gerações, da cantoria, é muito importante uma receptividade, né? Então, o que relatam alguns da época do Chico é que as gerações tinham medo, criavam dificuldade para que os novos cantadores viessem conquistar espaço, né? Mas alguns deles tinham uma postura diferente, né? Então, nisso eu sempre ouço falar de Ivanildo Vila Nova, por exemplo, que foi um cantador que acolheu e deu força para todos, e até hoje, né, tem feito isso, né? Então, isso é muito importante, o cantador que já tem um espaço, ceder um pouco desse espaço para mostrar essa renovação dessa arte, né? Então, hoje nós temos algumas duplas aí de jovens, com coisa de 20 anos, os irmãos Silva mesmo, é isso aí, eles estão... Não sei a idade certa dele, mas é o mais novo, acho que não tem nem 20. Felipe Pereira, Elane Moreira, são repentistas do mais alto nível, fazendo um trabalho belíssimo, mas tem que ter essa integração, né? Acho que não dá para... Se a gente perceber que um cantador mais novo tem um talento maior que o nosso, acho que a gente tem que... A melhor coisa que a gente faz é reconhecer, né? E se houver algo que a gente possa aprender com ele, também a gente aprende assim como a gente aprende com os mais antigos. Acho que essa é a melhor forma.
Então tem essa importância de conviver com o mais velho ali na cantoria?
Então a convivência, o importante dela é mais na questão do palco, né? Da cantoria, de aprender, né? Quando está iniciando, né? Porque normalmente as coisas têm mudado, né? Então hoje em dia nós temos essas mídias, YouTube. No YouTube, você, na mesma cidade que você está, você pode acessar as cantorias que foram feitas em várias cidades, né? Uma coisa que antigamente você tinha que ir para a cantoria. Então se dizia que o cantador levava 10 anos para ficar pronto acompanhando outros cantadores experientes. Depois de 10 anos de cantorias é que ele estava pronto. Hoje em dia não é assim, você vê, né? Senão o Silva, os meninos não começaram a cantar com 10, começaram a cantar já com uns 15. Foi inclusive no festival aqui em Brasília, cedemos espaço para eles no Campeões do Repente. Uma das primeiras apresentações que eles fizeram. Aí hoje em dia mudou, né? Então, assim, não, a questão da idade, na verdade, não faz tanta diferença. Não tem, assim, importante. Eu posso, digamos assim, uma pessoa com 30 anos acompanhar um profissional desses de 20 anos e aprender a cantoria com eles, porque eles já dominam a cantoria. Como na cantoria não tem essa coisa de superstição, de tradição religiosa e nada disso, então não tem muito essa coisa específica da idade. É claro que o tempo de bagagem, de aperfeiçoamento, principalmente para quem quer se aperfeiçoar, porque a gente conhece alguns cantadores que a gente percebe que não se aperfeiçoaram e vê outros que estão com 60 anos, 70 anos e sempre buscando ampliar o horizonte. Ele domina a métrica, as regras, mas ele quer buscar novas formas de abordagem. Então tem tudo isso, né? São coisas que é da bagagem de cada um, que o tempo traz mesmo uma experiência, uma segurança maior para o cantador, né? E Então, nisso aí a gente aprende mesmo. Ismael Pereira me ensinou muitos macetes importantes. Ele era um cantador já experiente, que foram muito importantes para mim, que estava começando. Macetes aí de bastidores, né? Para saber como lidar com algumas situações, né? E eu, como cantador brasiliense, né, aconteceu isso. Algumas das viagens que eu fiz ao Nordeste, eu percebi que havia uma descrença de alguns. Ah, não, ele não é. Ou, por outro lado, até um preconceito, né? E aí, principalmente quando eu ia num programa de rádio, aí cantava e se porventura ficasse bem nítido que eu estava naquele tema me saindo melhor, porque ainda tem muito dessa coisa do brilho que eu estava falando, né? A pessoa ficava meio chateada e tal. Mas eu acho que a gente tem que lidar com naturalidade, né? Eu sempre, quando eu canto com o colega, que o colega canta bem, se ele canta melhor do que eu, se eu fui ao máximo da minha capacidade, o colega cantou melhor do que eu, fico super feliz, que eu vejo que ainda há esperança de progredir, de ir além.
E a participação de mulheres, que a gente vê pouco, você conhece? Tem...
Mulheres na cantoria são poucas, inclusive nós realizaremos aqui esse ano um festival Encontro dos Campeões do Repente, Encontro de Gêneros e Gerações, então vamos trazer novos e antigos e mulheres. Traremos Mocinha da Passira, que é um ícone, né? Ela é patrimônio vivo da cultura de Pernambuco. E tem algumas repentistas, inclusive algumas novas. Aí o pessoal sempre troca mensagem e tal, né? Mas são poucas. O surgimento de repentista violeira mulher sempre foi bem menor do que o de homens.
João, como você vê a relação entre tradição e modernidade?
É um conflito constante, né? Tradição e modernidade, né? É tradição para não perder raiz, não perder identidade, e modernidade para não ficar defasado. Eu acho que a gente tem que ser moderno e tradicional ao mesmo tempo. A gente tem que ter identidade, por isso que a gente luta muito aqui com associação, com projetos, com levar para a escola, porque nós somos um povo, nós temos uma identidade, temos uma história. Quando a gente vai levar uma oficina para uma escola, por exemplo, sobre a literatura de cordel, sobre a cantoria, eu gosto muito de abordar o contexto sociocultural, essa parte toda, que faz diferença. Uma coisa é eu chegar e falar de métrica, rima e oração, outra coisa é eu trazer todo um contexto. Esse contexto, ele traz uma identidade, né? Então, acho que identidade é fundamental. Agora, a questão da modernização, a gente não pode deixá-la para trás, principalmente quando ela nos favorece, né? Por exemplo, antigamente não tinha microfone nem caixa de som. Imagina o suplício numa cantoria que tinha muita gente. A voz dos cantadores ia para o beleléu. Hoje a gente tem pluga aqui, põe o microfone, muito bom. A modernidade, a tecnologia, isso é tecnologia, né? Agora, tem modismo. A modernidade, o avanço dos tempos, ele sempre anda com os modismos, né? Mas os modismos passam. Acho que a gente não precisa nem se preocupar tanto, porque é o que a gente vê que... Alguém pode até cismar com um modismo, um ou outro, mas quando é modismo, ele passa, não tem jeito, né? Então, esse equilíbrio entre preservar as raízes, né? Agora, há uma dinâmica. Então, na cantoria, essa dinâmica é muito nítida. Por exemplo, esse rigor com a métrica. Para mim, esse aperfeiçoamento foi um ganho. Porque se nós falamos de métrica e não somos rigorosos com a métrica, quer dizer, a gente fala de métrica, mas não é rigoroso. Outra coisa, nós falamos de métrica e somos rigorosos. Então, para mim, isso é um ganho. É uma qualidade superior na cantoria atualmente do que se a gente fosse jogar para 100 anos atrás. Óbvio que existia gênios, mas no contexto geral, questão técnica, estética da cantoria, ganhou uma qualidade superior, ganhou essa capacidade de conquistar novos públicos, inclusive. Então, rompe aquela coisa do tradicional... não é só aquele pessoal que viveu, que cresceu e viveu com aquilo que era muito forte na região dele, da rima, do verso, do cordel, da cantoria na fazenda, à noite, mas a gente vai e leva para o pessoal lá de uma região de Minas, do Sul, de outro lugar que não tem nada a ver com a cantoria, mas leva num formato que sensibiliza aquele pessoal e que faz eles se interessarem mais, né? Então, nisso aí a gente faz essa coisa com tradição, mas com flexibilidade. Então, Qual o problema de se iniciar uma apresentação com um estilo que não seja uma cestilha? Vai descaracterizar o repente? Né? Não vai. Principalmente se a justificativa é essa, que é para o cantador se inspirar, esquentar e logo na sequência ele está já mais aquecido para atender os pedidos do público. Se a justificativa é essa, a gente ia começar mostrando que a gente pode se aquecer antes e já pode, ou até subir ao palco preparado. Porque nos festivais também teve essa mudança, né? Quando começou a acontecer festival, já entra com o tema dado, cestilha 5 minutos no tema tal. Então não é para aquecer. Aquela cestilha ali é para já mostrar a sua capacidade. Mote de 7, tal. Mote de 10, tal. 5 minutos. Eu achei esse um formato muito legal. É uma coisa que virou uma tradição, né? Cestilha, 5 minutos, mote de 7, mote de 10. A gente tem mantido isso nos festivais, a gente vê que é uma estrutura boa. Eu tenho sempre pensado, eu tenho conversado com o pessoal, em inserir o galope à beira-mar. Um tema. Galope à beira-mar no tema tal. Porque no festival nós estamos deixando essa métrica do galope de lado. Todas as outras estão contempladas, né? O de 7 sílabas e o decassílabo, mas o dobrado de 5 sílabas aí, que é o galope, fica deixado de lado. Eu penso em inserir o galope à beira-mar com tema. É um grau de dificuldade a mais? É, mas é para todos também, né? Já que o festival é competitivo, todos estão competindo. Vamos ver aí. Aí essas coisas às vezes encontram um pouco de barreiras. Tem gente que acha que tudo tem que ser só daquele jeito que já foi feito muitas vezes. Aí é o ponto que eu acho que a gente tem que ter flexibilidade com a tradição, porque a tradição, em algum momento, ela já foi algo moldado. Se você vai um pouquinho antes, ela já era diferente. Então, há uma dinâmica, e por isso é que nós estamos falando de uma arte, não de um folclore. Na hora que a gente se prender à tradição e engessar tudo daquele jeito, a gente bota no museu e fala, ó, isso aqui foi desse jeito.
Essa é a grande questão do patrimônio imaterial, né? Eles falam, ah, você tem como fazer o registro, mas o registro não é o patrimônio em si.
Exatamente. Inclusive, a gente está avançando, né? A associação nossa foi quem protocolou o pedido do registro do patrimônio do repente, né? Da cantoria. A coisa está meio demorada, mas segundo informações que a gente tem, já avançou bastante, né? E interessante, porque aí o IFAM, fazendo essa pesquisa, teve que fazer uma pesquisa ampla. E aí nós vamos às esferas locais, regionais e nacionais da cantoria, né? Então, o pessoal fala muito em números aleatórios. Tiraram um número que alguém, em alguma pesquisa, em algum momento, falou que tinham 8 mil cantadores, aí falam isso. É um número totalmente aleatório para se falar hoje. Agora, o número que não é aleatório seriam esses cantadores que estão mais ativos no cenário nacional. A gente tem aí, sei lá, perto de 50 nomes que são reconhecidos do Ceará a São Paulo, né? Mas tem aqueles locais que também são profissionais. Então tem aquele cantador que tem um programa de rádio que toca ali só naquela cidade dele, naquele município e alguns sítios ali perto, e faz umas cantorias ali só naquela região. E se ele está tendo uma atuação profissional, ele é um profissional. Ele pode não ter a qualificação técnica, talvez, desses outros que despontam mais, né? Pode não ter, como pode ter. E aí, esses, quando a gente acha essas figuras que mostram essa qualificação, já traz ele para um cenário mais amplo, se ele quiser também, claro, né? Mas tem essa coisa toda. Então esse estudo do IFAM é importante, ir a regiões que existem, por exemplo, e tem um eixo ali que pega do Ceará até Pernambuco, digamos assim. Agora você chega na Bahia, na região da Feira de Santana, pelo menos até alguns anos atrás acontecia festival de repentistas, tem uns cantadores lá, mas não há um vínculo, é uma coisa local, né? Não há um vínculo entre esses cantadores e esses desse outro circuito, né? Então aí é legal esse trabalho do IFAM lá, quem sabe ele descobre algumas áreas onde ainda se tem algo com espectros aí de uma época mais antiga até, né? Como eu estava falando, baião de viola padronizado aqui. Vai que chega numa região onde o pessoal ficou tão localizado ali, padronizou um baião diferente e a gente não está nem sabendo. Pode existir, porque o Brasil é muito grande, né?
Se você pudesse dar um conselho para os novos cantadores, o que você diria?
O meu conselho para os novos cantadores é: ampliem seu círculo de convivência. Vocês têm que ter uma boa relação com todos os gêneros artísticos, produtores culturais de todas as outras áreas, pessoas de outros mundos, porque isso vai ampliar o horizonte e facilitar com que esse trabalho de renovação de público aconteça. É, não só por isso, porque vai realmente engrandecer o trabalho da gente, né? Isso é uma coisa muito importante, ter esse contato com outros estilos, sem uma visão de preconceito, né? Então, sem achar que o nosso jeito é melhor, sejam outros estilos literários, poéticos, de viola, ou de mesmo de coisas bem distantes, pessoal do rock, do teatro, enfim. Ampliem seus horizontes, porque o meio cultural, apesar de ter vários segmentos diferenciados, ele é uma grande família, digamos assim. Eu acho que é importante nós que somos artistas, que somos militantes da cultura, a gente se irmanar todos com todos para ganhar força, principalmente no que diz respeito à nossa identidade, né? A gente tem que saber triar o que é alienação, o que é modismo, o que é imposição de estratégia bélica de outras nações impostas às outras nações como cultura. É uma forma de guerra também. A guerra acontece no campo econômico e no campo cultural. Destruir a cultura de países é enfraquecê-los e torná-los mais vulneráveis a um domínio. Então é importante ter essa visão e dar as mãos aos colegas da cultura.
E para você, o que é memória?
O que é memória tem muitos sentidos, né? Memória é a lembrança. Memória é aquilo que é lembrado, está na memória. Então, algo para ser lembrado tem que ter valor, tem que ter significado, né? Então, é por isso que o modismo passa, né? Que falei que o modismo ele perde a memória, porque não tem valor, não tem significado, não ganha lugar especial. Memória, ela tem capacidade limitada, então ela só guarda aquilo que realmente tem significado, tem valor, tem importância.
E o que é a vida?
A vida? A vida é um mistério. A vida é um mistério da natureza que envolve várias camadas da manifestação dessa natureza na Terra, né? E não só na Terra. Então, para mim, a vida é um mistério, é uma força cósmica, é uma energia espiritual, é uma vibração.
Se você fosse uma música, qual música seria?
Se eu fosse uma música, poxa, eu já imaginei sendo tanta coisa, sendo uma música. Se eu fosse uma música, nossa, pergunta difícil. Se eu fosse uma música, se eu fosse uma música, eu seria uma sinfonia. Uma sinfonia de Beethoven, Mozart, sei lá, Bach, um desses aí já tá feliz.
João, pra gente fechar. Pode falar.
Não, vai lá.
Pode falar, amor.
Não, é só porque eu tenho vontade, por exemplo, todo mundo vê Brasília, principalmente de fora, com uma visão muito estereotipada, né? Brasília é o Congresso, é isso, aquilo. Então, assim, você sendo brasiliense, sendo cantador. Eu tinha uma vontade de você mostrar um pouquinho dessa Brasília para nós, brasileiros, uma Brasília que você vive. Será que dá para fazer um versinho, alguma coisa, ou em qualquer gênero? Isso é uma vontade minha, que também sou brasiliense, né, na verdade. E que adoro esse gênero e tudo.
Brasília, cidade sonho, chão das novas gerações, alicerce das visões de um futuro promissor. Teu povo miscigenado gera arte em profusão. Nova civilização, novo mundo de esplendor.
Obrigada.
Tentei sintetizar aí.
Projeto Viola Central apresentou Entrevista com João Santana. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Schoma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.